2 Coríntios capítulo 5, versículo 1.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor.
Amém. Vamos repetir novamente até a leitura. Vamos lá?
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor.
Amém. Então, ontem, no final da reunião, durante a pregação de ontem, nós falamos muito a respeito do esforço, né, que a pessoa que no mundo, todo mundo luta pela sua glória, todo mundo trabalha, investe com escola, com preparo físico, com cursos específicos, etc. tal, tentando melhorar, investir na sua glória. A glória da pessoa é o sucesso que ela alcança. Nós aí falamos, demos exemplo da UFC, né, que uma pessoa querer fazer parte daquele trabalho, ela tem que se preparar fisicamente, ela tem uma série de treinamentos, ela tem que renunciar uma série de coisas para fazer parte daquilo, da UFC, não é? Seja homem, seja mulher. Também um jogador de futebol, um esporte qualquer que vai, seja natação, seja o que for, tem que renunciar alguma coisa e investir em outras coisas. Então, todo mundo, toda pessoa busca a sua glória. Todo mundo busca. Se a pessoa tem um defeito físico, ela quer corrigir aquele defeito físico. Seja com cirurgia, seja com não sei o que, etc. Ela tem que corrigir. Às vezes eu fico observando as coisas para poder... Deus usa sempre o natural para explicar o espiritual. E a gente às vezes fica observando essas coisas. Falamos a respeito daquela entrevista dada pela atriz, né, que sofreu muito para realizar uma cena que precisava ser feita daquele jeito, que o autor queria que fosse feita daquele jeito, e ela sofreu muito, muito para poder realizar o papel. Explicamos, falamos aqui, né? Qual o ensinamento que a gente tira daquilo? Nós estamos falando que todo mundo busca a sua glória. É assim? A sua melhor, o seu melhor estado físico, intelectual, moral, financeiro. Né? Todo mundo busca a sua glória. E com que finalidade? Para quê? Para que a gente faz isso? Vocês não sabem, não? Hã? Ninguém sabe nada. Hã? Não, mas vamos trocar em miúdo. Porque se você falar assim, para a gente ser glorificado naquilo que faz, na verdade, a gente não é bem por causa disso. Né? Vamos trocar em miúdo, assim, para poder ficar bem explicado. Porque senão 90% não entende, Jeque. Então, não é todo mundo que vai atrás de fama. Fama, então é isso que eu quero que vocês falem. Um vai dizer assim, por que que você faz isso? Muitos falam, eu vou fazer isso por causa de dinheiro. Tem pessoa que se entrega à prostituição, única e exclusivamente por causa de problema financeiro. Por isso que eu estou perguntando a vocês, vocês podem responder. Amém? Todo mundo já acordou, todo mundo já está acordado, né? Nós viemos correndo, mas está todo mundo acordando. Não está? Vem? Então, você concorda que muitas pessoas buscam a prostituição por causa de problema financeiro? Até homem. Até homem. Se sujeita a morar com um homem. É. Tem caboclo que faz isso. Algum de nós aqui tem coragem? Hã? Você pegava um serviço desse, Tony? Você pegava um serviço desse ou não? Mas tem muitos que se sujeitam a essas coisas por causa de dinheiro. Então, por que que a gente busca? Nós estamos falando sobre o quê? A glória, todo mundo busca a sua glória, vamos dizer, o seu brilho. Ninguém quer ficar lá debaixo, sofá, ofuscado, etc. Não. Se você quiser casar, você quer se casar, está com 15 anos, está com 16, está com 17, ele pensa em se casar, não pensa? O que você precisa fazer? O que você faz? Vocês querem se casar. O João Vitor, por enquanto ele não quer se casar. Ele fica só atrás da Lucilda. Onde a Lucilda vai, ele está atrás. Ele não quer se casar. Ele fica brincando aí com os menininhos. E tal, etc. Ele é uma criança ainda. Ele não quer se casar. Então ele corta o cabelo. Lucilda manda cortar do jeito que ela quer. Ridículo, às vezes, né? A Lucilda manda cortar o cabelo dele do jeito que ela quer. Vai lá e corta desse jeito. Ele ainda calça o tênis que a Lucilda quer, etc. O Fred faz isso? Não faz. Quer dizer que ele põe o cabelo? Hã? É o jeito que ele acha que chama atenção. Quer dizer, qualquer um pode às vezes até achar que está feio, né, Fred? Mas ele olha lá e do jeito que ele acha que ele vai chamar atenção. Se ele notar que o físico dele não está muito bom, o que, que ele vai fazer? Ele vai atrás de uma academia, tá, etc. É o que o João Neval faz, outros faz. Pronto, por quê? Porque a pessoa quer melhorar a sua aparência, a sua glória. Sua glória. Então, inteligente, né? É, formado nisso, formado naquilo, e etc. O brilho dele, a aparência dele, ajuda a pessoa a viver. Ajuda a pessoa a viver. Não foi isso que foi falado ontem? E isso não exige da pessoa um esforço? Não exige da pessoa um esforço? A mulher às vezes sujeita a ficar duas horas, mais de duas horas às vezes, né, com aquele troço quente na cabeça, tá, aquele negócio, né, dois minutos, três minutos que o caboclo põe na minha cabeça lá, eu já fico, papeló, põe mais de longe, esse troço está queimando minha cabeça. E às vezes a mulher fica. Tá, 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 tá. Você passa uma hora, duas horas depois você passa, tá, o trem está lá. Né? É fácil? Não é fácil. Por que, que você sujeita? Nem que seja por dois, três dias. Né? Nem que seja por dois ou três dias. Mas a pessoa. Você concorda com isso? Que todo mundo tem isso? Por mais idoso, por mais extravagante que chega a pessoa. Virginia, Ramiro, Rossini, tal, qualquer um. Ele tem um certo cuidado com a sua aparência, sua glória. Se ele percebe que está deficiente numa coisa, ele vai tentar corrigir. Ou não é? Quando você desiste, existe uma preocupação em volta de você, pelas pessoas que estão em volta. Ó, né, a minha mãe não liga para mais nada, minha mãe está entregue, a minha mãe está... Não existe uma preocupação? Parece que ela está doente, parece que alguma coisa aconteceu, ela está totalmente. E ontem eu vi uma pessoa andando, uma senhora, ela não era uma pessoa idosa, ela era uma pessoa de média idade para baixo, ela era uma pessoa até nova, mas... dá até dó de você. Eu não sei o que aconteceu com ela. Não sei se ela era muito gorda e depois conseguiu reduzir o peso, mas ficou. E ela andava sozinha. Porque uma pessoa assim, ela não tem nem amizade, gente. Uma pessoa assim não tem ninguém por perto. A tendência da pessoa é ficar triste. A tendência da pessoa é ficar triste, é ficar... Se ela não tiver muita consciência de Deus, a tendência dela é ficar triste. E ela conseguiu se emagrecer daqui para cima, assim, sabe? Mas o quadril dela, ela tinha que andar devagar, senão ela tomba. Ela tinha que andar devagar, porque se ela... Aquilo... Pegava a balançar assim, sabe? Tinha uma pelota de um lado, uma pelota do outro, assim, mas coisa assim realmente dificultava até para ela andar. E você percebia que não tinha. Aquilo, quando você olha no espelho, não tem como a pessoa ficar alegre. Né? Eu sofri pênfigo quando eu tinha. 13 anos, mais ou menos. E para mim não tinha tristeza maior, porque foi um período realmente difícil demais. Por quê? Você pega um acostumado a jogar bola, pescar, tomar banho no rio, etc. De repente você é proibido, de repente você para por causa de uma enfermidade. Era uma coisa assim, que para uma criança, você tem quantos anos? 13. Isso aqui, ó, para uma criança esse negócio assustador, porque ela vai destruindo a sua pele como se fosse uma queimadura. Queimou, não forma aquela bolha, aquela coisa. Só que o pênfigo, ele forma aquela bolha e não sara. Aí forma outra perto, forma outra perto. E vai formando isso no corpo inteiro. A aparência é horrível. A aparência é horrível. E aí, de vez em quando, rebentava uma bolha dessa, aí corre uma água, chama fogo selvagem. É costumar, pênfigo é o nome científico, né? O nome popular, conhecido por fogo selvagem. Por quê? Porque aquilo queima, é muito ruim. Se você andar 10 metros, esquentar um pouquinho, você andou um pouco, já coça, e não pode coçar, porque se coçar, quer dizer, um sofrimento. E aquilo, quando eu acordava muitas vezes durante a noite para tomar os remédios. Porque se era de 2 em 2 horas, eu não perdoava nem a noite. Eu entrava pela noite adentro, colocando o relógio para despertar, para tomar o remédio. Com a idade desse mutreco aí. E aí, quando eu olhava no espelho, né, que eu via o meu estado, aquilo era uma luta, era realmente uma luta muito grande. Às vezes eu queria que o dia amanhecesse rápido para mim ir lá no médico e mostrar para ele. E o que eu quero dizer para vocês é que realmente existe uma preocupação natural da pessoa com a sua, ou não existe? É isso. Então, por que que você trabalha muito? Por que que você se esforça muito? Seja, como eu falei, vou repetir, com a sua aparência física, etc, etc, com a sua capacidade financeira, né? O seu intelecto, você está sempre se cuidando. Por quê? Por quê, gente? Não é? Então ele fala aqui. E aí nós estamos dando uma sequência de ontem para cá. Agora, ontem nós falamos sobre a glória de Deus. Deus se preocupa com o seu, com o físico? Ele se preocupa com dinheiro? Não, com namorado? Com mulher? Um homem. Pronto. A glória de Deus, você concorda que é muito diferente da nossa? É isso. O grande problema nosso, a grande luta nossa é essa. Não adianta nós queremos tampar o sol com a peneira. Não adianta. É, iludir ou querer, não é bem, nós não queremos com isso enganar a Deus. Não é querer enganar a Deus. Mas, muitas vezes nós fazemos a coisa e tentamos justificar. Não, eu faço isso por isso, mas eu faço isso por isso. A gente está sempre querendo justificar. E que eu acho que também isso não vai resolver. Melhor então seria nós assumirmos, Jesus falou, conheça a verdade, e a verdade vai te libertar. Pronto, assume logo aquilo que você é. Pronto, acabou, você entendeu? Assume, não, realmente, esse é o meu grande problema. Eu quero... Como? Nós falamos ontem de uma pessoa, eu falei, o que, que a pessoa quer? Viver. A mãe da menina. A mãe da menina. O que, que a menina está fazendo? Ela vai ver. Atrapalhando ela viver. O problema físico está atrapalhando você viver do jeito que você quer. O problema físico está atrapalhando você viver do jeito que você quer. Tem pessoa que se revolta com o seu problema. Se revolta, entra em depressão. Qual é o seu problema? Não se conforma com a idade. Fica desesperado, porque a gente quer viver. Está impedindo, está atrapalhando você a viver. A falta de dinheiro atrapalha a gente viver? Atrapalha? Atrapalha. Amém? O que Deus está querendo mostrar para nós com isso? Que existe um problema sério conosco em relação a Deus. Nós estamos aqui nessa vida, nós já entramos no mundo nessa vida. E se nós não tivermos uma perspectiva, não tivermos a esperança de uma outra vida, nós vamos querer investir tudo nessa vida, porque nós só conhecemos essa. Se nós não tivermos uma perspectiva de uma outra vida, não tivermos a esperança de uma outra vida, se não tivermos, nós vamos investir 100% nessa vida. Ou não é? Pronto. Então, essa é a grande luta do cristão. A grande luta nossa é essa. O grande problema nosso é esse. E não adianta querer. Pois é. Aí ontem nós falamos, o Milton está lembrando aqui, do véu, que Deus pegou e rasgou o véu. Rasgou o véu, então você, ó, tirou, pronto, está aberto, você está aberto. Rasgou o véu ali, agora eu sou o que eu sou, pronto, não estou escondendo de ninguém, não estou escondendo de Deus, não estou escondendo, não posso esconder de Deus. Eu sou assim, todo mundo está vendo. Lembra que Deus falou... Não se acende uma luz. Então é que todo mundo veja a sua luz. Todo mundo veja o seu brilho. Então Jesus, sandália, né? Vestido com a túnica. Não sei se ele tratava o cabelo, não sei se ele não tratava o cabelo. Não sei se ele usava perfume, se ele não usava perfume. Eu não sei qual o cuidado que ele tinha. Né? Mas, será que ele poderia ser, com a cabeça, com a inteligência que ele tinha, ele poderia ser alguma coisa nesse mundo? Poderia? Poderia. Se ele quisesse, ele poderia. Mas onde foi que ele investiu? Onde foi que realmente ele investiu pesado? Ele foi no... Né? Ele entendeu que existia, uma outra vida. E ele investiu na outra. Amém? Agora me respondam, tá? Não fica. Eu queria que você respondesse. Vocês ficam assim fechados, não sei se é por causa da manhã. Nós investimos em qual? Mas é mesmo? Todo mundo? Então a gente não abre mão. Nós não abrimos mão, nós queremos. Né? Às vezes até a gente pensa assim, não, eu vou fazer isso, depois disso eu vou buscar Deus. Eu vou fazer isso. Isso e mais isso. Depois disso eu vou buscar Deus. Eu vou só arrumar essa questão. E depois disso eu vou buscar Deus. Consegue? Vai. Conseguir? Consegue. Vai? Vai. Mas depende de muito esforço. Agora lê de novo. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Agora ele está falando aqui, para quem já sabe. Ele está falando aqui para quem já tem essa consciência. Porque senão nós vamos ler, ler e cantar, não vai resolver. Ele está falando aqui para quem já tem essa consciência. Se você não tem essa consciência, isso aqui não serve para você. Ó. Se você não tem, se nós não temos essa consciência, isso aqui não serve. Vocês estão entendendo? Ó, aí eu vou fazer lá um exercício físico. Aí chega lá, o caboclo vem com um exercício que não vai resolver o meu problema. Eu vou ficar fazendo? Não, esse aqui não, esse aqui eu já fiz, não resolveu o meu problema. Eu quero um exercício que resolva o meu problema, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero olhar no espelho amanhã e ver que estou melhorando. Senão eu não vou fazer, ué. Amém? Senão nós vamos... Isso aqui só serve para quem já adquiriu essa consciência. Aí está falando, porque sabemos. Mas não, eu não sei ainda. Por isso é que eu estou em outra. Por isso é que eu estou em outra direção. Por isso é que eu estou fazendo outra coisa. Porque ainda eu não tenho essa consciência. Sabemos, porque sabemos. Eu não sei ainda. Você acha que o João Pedro sabe? Você acha que o João Vitor sabe? Muitos de nós aqui sabemos? Não sabe. Não sabe ainda, Celinho. Não tem essa consciência aqui ainda não. E a boca fala, gente, é o que o coração está cheio. A boca fala é o que tem dentro. Por isso é que eu tenho me preocupado com muita coisa que a gente faz e que não está. Não está o quê? Não é possível que vocês não estão entendendo. Muita coisa que nós fazemos e não está dando. Ah, isso. Como é que é, Erickson? Mais alto é. Então todo mundo. Isso. Você vai continuar fazendo? Vai? Mesmo? Não está resolvendo. Então você vai rezar um terço. Você reza um terço. Reza dois terços. Reza três terços. Está dando resultado? Então, para que continua? Por que você vai continuar rezando, se não está dando resultado? O santo tem que ficar mais santo. Não está ficando. O que está acontecendo? O justo tem que ficar mais justo para alcançar a glória de Deus, para alcançar aquilo que nós estamos querendo. Mas se nós não temos consciência, Paulo Júnior, nós não vamos executar a coisa, nós não vamos fazer o exercício, nós não vamos. E nós não estamos vendo resultado. Quantas vezes eu escuto aqui de gente falar: ué, eu não vejo mudança no fulano, eu não vejo mudança no ciclano. Ele quer que os outros mudem, para ele mudar, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Um irmão nosso, esses dias aí, mudou daqui. Não, graças a Deus, nunca ganhei nada nesse Itatiaia, tá, e blasfemou, e falou, né, mal para danar do Itatiaia, como se o Itatiaia tivesse culpa. Como se o fato de morar aqui por perto tem que ser diferente do que mora lá longe. Amém, gente? Olha, buscar Deus não é fácil, não. Querer Deus não é fácil, não. Eu entendo perfeitamente a dificuldade que todo mundo tem. Querer Deus não é fácil. A glória de Deus é muito diferente da nossa. É muito diferente da nossa. E Deus, não é que Deus não vai deixar de ajudar você na sua esforça. Busca o reino de Deus, busca Deus realmente, e as outras coisas vos serão dadas. É preciso confiar em Deus. Acreditar, sinônimo de confiar. Você crê, é sinônimo de confiança. Pode pegar um dicionário e ver. Eu preciso acreditar e buscar a Deus que as outras coisas, ou seja, aquilo que eu busco com muita dificuldade, aí, etc, etc, essas outras coisas. Amém? Não, eu vou buscar primeiro as outras coisas, depois eu vou buscar Deus. Eu vou inverter o papel, não vai dar certo. Amém? Não vai dar certo. A tendência nossa é bater cabeça a vida inteira. Bater cabeça a vida inteira é como se estivesse resistindo a Deus. É como se estivesse resistindo a Deus. Lá na frente, depois de muito tempo, você, às vezes, vai se arrepender e falar: meu Deus, né, como eu realmente eu fui rebelde, né, como eu fui desobediente a Deus. E não fiz. Amém? Investi naquilo que eu pensava que fosse vida. Investir naquilo que eu pensava que fosse vida. E no fim, não era. Amém? Pergunta. Agora pergunta. Eu tenho certeza que alguma coisa você tem que perguntar. Alguma coisa você tem que perguntar. Não é possível que a gente, nós aqui, vamos dizer assim, na nossa conversa, não é possível que não mexeu com alguma coisa dentro de você. Pode falar. Vocês concordam com o que foi falado? É verdade isso? Por isso é que ele está falando aí, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ele fala assim, porque nós, fala para mim, Nós sabemos, que quando essa casa se desfizer, eu preciso ter consciência de que essa casa vai cair. Eu tenho que ter consciência de que essa casa vai se desfazer. Querendo eu ou não. Estando eu cuidando, etc., ou não. Ela vai se desfazer. Mas será que eu tenho já a outra casa em vista? Será que eu já tenho a outra? Todo mundo, quando sair dessa, vai entrar na outra? Não. Quem construiu a outra, quem fez a outra, quem já está com a outra pronta. Só vai para a outra quem já está com ela pronta. Sabemos que quando esta casa se desfizer, temos. Mas você já tem consciência de que a outra está pronta? Você nem sabia que a outra existia? Ou ainda, né? Às vezes nem. Nós estamos investindo na outra ou nessa? Será que nós temos pensado na outra? Amém, gente? Então, fala para mim uma pergunta. Eu fico aqui sem graça de ficar falando para vocês, vocês olhando para mim assim. Eu fico preocupado. Fala, Pia. Como é que você acha dessa história que eu contei? Você concorda que o mundo ilude a gente e que o Deus desse século tem realizado um trabalho fantástico? Ele vai enrolando você, e etc. E você passa o tempo todinho. Edifica para você um tesouro no céu, onde a traça, onde o ladrão, onde a ferrugem. O que ele está dizendo? Aquela janela. Um dia nós ficamos aqui doidos para poder pôr essa janela aqui. Aí trouxemos o serralheiro e tal, e o serralheiro dando um trabalho danado, e ele ficou por aqui só fazendo essa janela e tal, etc. Tá? Então a janela aí. Durante o tempo que a gente estava fazendo a janela, não estaríamos nós, às vezes, perdendo tempo fazendo as... Mas que a gente queria uma boa aparência, nós queríamos isso, que nós queríamos aqui e tal, fizemos a janela, estão aí. Fizemos aqui, isso aqui muito tempo foi no concreto. E até hoje nós estamos aí correndo para poder fazer coisa. O Deus desse século, ele é o trabalho dele. E aí nós vamos. A ferrugem vai comer a janela. Mais cedo ou mais tarde, a ferrugem vai comer a janela. A traça vai comer. A roupa, a cortina que fizeram. Né? Quantos palacetes, quantas coisas. Você vai na Europa, você vê... Tá, um punhado de coisa que deve ter custado a vida de muita gente. Você vai lá naqueles palácios, aquelas coisas, aqueles fantásticos lá, onde sobrou só a cadeira do infeliz que sentava lá, né? Sobrou só ali a poltrona. Aqui sentou Nabucodonosor. Aqui sentou o fulano de tal. Agora, um passa e olha, outro passa e olha. Será que essas pessoas entenderam que existia uma outra vida? E essas pessoas tiveram tempo de construir a outra vida? Está lá o tempo destruindo as cortinas, a pintura. A igreja lá de Perenópolis, a igreja matriz lá de Perenópolis, uma coisa, uma obra de arte, uma obra fantástica, tinha lá no... Aí veio um incêndio, né? veio um incêndio e rebentou com tudo. Quantas lágrimas, né? Quantas dores, quanto sangue não correu, quantos escravos não apanharam para poder dar conta de aprontar tudo aquilo. Porque aquilo foi feito tudo no tempo da escravatura. Nós continuamos sendo escravos até hoje. E sabe por que, que nós somos escravos? Hebreus, capítulo 2, se não me engano. Não precisa olhar não, mas está lá. Que a gente é escravo porque nós temos medo da morte. Ou seja, a gente quer viver. E viver? Bem, viver de tal maneira que ninguém fale para nós que nós estamos feios. Viver para tal ninguém que fale para nós que nós estamos gordos. Que ninguém fale para nós que nós somos pobres. Né? Viver de tal maneira que a gente não precisa pegar ônibus. É assim. Nós morremos de medo. Amém? De não viver. E por causa disso, então estamos sujeitos a fazer do jeito que o diabo quer. Nós estamos sujeitos a fazer do jeito que o diabo quer. Escravos, nós somos escravos. E o diabo vai fazer do jeito que ele quiser, que ele quer. Não, você ainda dá conta ainda. Não, você ainda vai tirar um caldo ainda. Aguenta firme. Amém? Todo mundo faz assim, por que você não vai fazer? Amém. Pergunta, Luiz. Elias.
A incapacidade que a gente tem de entender tudo isso que o senhor falou, assim, de aceitar, né? Que na verdade, o que a gente vê aqui que é palpável, vai se acabar, né? E amanhã, para nós que estamos aqui, que cremos em Cristo, só vai sobrar a outra casa. Aqui nós não temos nada aqui. Igual o senhor falou do povo hebreu, eles eram cativos, eles estavam numa terra que não era deles, né? E igual o senhor falou também, a gente vive dando a vida por isso aqui. Só que isso aqui não é nosso. Deus tem outra coisa pra gente. O senhor falou para me perguntar, vou fazer uma pergunta pro senhor. Amém. Como que a gente pode fazer para não viver assim tão iludido?
Amém. Eu já esperava essa pergunta. Né? Eu estava esperando essa pergunta. Né? Ainda tem mais um ele falando aí. Eu gosto de ouvir a pessoa falar, sinceramente, me ajuda muito quando a pessoa fala. É, a terra que ora existe, né? Está reservada. A terra que ora existe. Qualquer coisa que nós fizermos em cima dessa terra. Alguém chega e mostra para Jesus o templo. Fantástico. Todo empolgado. Você viu a cooperativa que nós fizemos, tal, etc. Ele olhou, a gente esperava que ele fosse elogiar. Nossa, ficou bom mesmo, né? Esperava que ele fosse elogiar o templo que existia lá em Jerusalém. Ele olhou e falou. Né? Né? Ele falou, ó. Não vai ficar pedra sobre pedra. E hoje eu pergunto, existe o templo lá?
Não. 70 anos
depois. 70 anos depois, ele foi, uma guerra. A guerra contra os
romanos.
Se for contra os romanos. É uma guerra, destruiu, derrubou todo o templo. Né? Uma coisa que foi feito como se estivesse fazendo para agradar a Deus. Deus deixou fazer? Deixou. Deus deixa fazer. Porque se ele for, às vezes, agir de uma forma não inteligente, ele vai prejudicar até nós mesmos. Então, nós pensávamos assim, vamos arrumar a cooperativa, porque vai facilitar. Aí todo mundo já estava, vai facilitar para todo mundo. Nós tínhamos essa. Deus deixou a gente fazer. Mas agora, bom, e agora já está pronto. Tem um alojamento aqui em cima. Qual a última vez que você dormiu nesse alojamento? Você dormiu o quê, Sérgio? Água quente. Água fria, água quente. Cama, colchão. Banheiro para mulher, banheiro para homem. Dona Zé, qual a última vez que você dormiu aqui? Tem gente que não passa aqui, ou tem gente daqui já vai embora. Não entra aqui, não sabe onde é que fica a cozinha. E foi feito, tudo foi feito para quê? Facilitar a vida da igreja. Permitir que a igreja pudesse viver com mais facilidade. Vai continuar, nós vamos continuar fazendo coisas para poder facilitar a vida da igreja. Nós vamos continuar fazendo. A gente é besta mesmo. Nós vamos continuar fazendo para facilitar a vida da igreja. Não é verdade? É ou não é verdade? Então, quando nós reunimos lá na Dona Zeta, que tinha um banheiro lá no meio do lote, se estivesse chovendo, tinha que entrar alguém e com a sombrinha, você ia com o guarda-chuva, chega lá, você entrava no banheiro, a pessoa ficava lá de fora esperando. Né, Dona Zé? Lá no meio do lote tinha um banheiro, eu lembro disso. E reunia dentro da casa da Dona Zefa. Dentro da casa da Dona Zefa. Não era depois que fez aquela área lá fora. Mas antes era ali, dentro da casa da Dona Zefa. Gente empiada dentro dos quartos, na cama, todo lado lá. Aí a gente pensava, não, tem que facilitar a vida da igreja. Tem que melhorar a vida da igreja. Foi o que fez. Facilitou para nós. Mas será que nós estamos aproveitando isso de uma forma correta? Se não tivesse feito, teria sido pior? Eu acredito que sim. Porque se nós, onde é que nós íamos reunir lá na casa da Dona Zefa? Ou a Dona Zefa já tinha posto nós para fora há muito tempo, porque ela não ia aguentar. Ela já não estava aguentando, ela já estava... Eles já não estavam aguentando lá, esperar mais. Né, Dona Zé? Tira toda a liberdade. Tirava toda a... Está lá a reunião. Claro. Você vai um dia, dois, três, um pouquinho, ninguém suporta. É difícil. Tira liberdade. De repente as pessoas, não é todo mundo que entende... Aí começava a achar que a casa era dele. Foi feito isso aqui, foi feito para facilitar, ajudar você a buscar Deus. Facilitar a vida da igreja. Quem quiser vir orar durante o dia, pode? Pode. É? Lugar gostoso, fresquinho. Para facilitar a vida da igreja. Aí você fez a pergunta?
Como que a gente pode, né, melhorar isso aí? Porque a incapacidade da gente é tão
grande. Tá dando para ouvir aí?
a incapacidade tão grande de entender isso que o senhor falou, que a gente, eu mesmo fico assim, pensando, falei, gente, mas e agora? Né? Que eu vou fazer? Apesar que o senhor já falou também, a gente é porque o senhor fala as coisas aqui, quando a gente sai lá fora, parece que vai embora, né? E o que Deus quer da gente é exatamente isso, você ouve aqui e pratica lá fora, né? Ajuda os outros, dá a palavra, aquilo que você tem aprendido, e nem sempre é o que a gente tem conseguido fazer. É igual o senhor falou, o Deus desse século é muito cruel, né?
É.
Tem feito um trabalho muito bom.
Muito bom. Ele cega a pessoa. Ele cega a pessoa. Então a gente fica vivendo como se não existisse a outra vida. Esse é que é o grande perigo, gente. Esse é que é o grande perigo. Você vive e quer viver. Às vezes se sujeita até pôr o filho para fora. Você se sujeita a dizer para o marido, você chega, fala, a mulher fala para o marido, eu não quero você mais aqui. Ou então, o marido fala para a mulher, não quero você mais. Você está me atrapalhando a viver. Então, o risco da igreja, Elias, é não ter consciência da existência de uma outra vida. Existe uma outra vida. Versículo 4, Elias, ele diz assim, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, né? Porque nós, os que estamos neste tabernáculo, tabernáculo, o que é tabernáculo? O que é tabernáculo? É quebrar o seu lugar, né? Então, tabernáculo quer dizer barraca. Então você mora numa barraca enquanto a sua casa definitiva está sendo construída. Você mora na barraca enquanto a sua casa definitiva está sendo construída. Nós estamos, então, hoje, morando enquanto a nossa casa definitiva está sendo construída. Vocês concordam que a nossa preocupação teria que ser a seguinte, como é que está a minha casa? Porque a barraca, eu só estou esperando terminar outra e essa barraca, eu vou desarmar ela, largar ela aqui no chão, ou então pegar e jogar fora. Mas a minha preocupação é como é que está a minha casa. Então a Marcela, às vezes, passa quase todo dia para ver como é que está a casa dela, né? O Vitor vem aí e tal, para ver como é que está sendo feita a casa dele. A casa sua, aquela casa que você está. Nós temos uma casa que está sendo construída. Está sendo construída. O estado dela, como é que está? Está bem adiantada? Como é que está a nossa casa no céu? Eu lembro, seu Zé, quando morreu, alguém teve um sonho, um pouco antes, ele mesmo, né? Ele mesmo teve o sonho da casa. A casa era uma casa, mas que estava faltando algumas telhas. Quer dizer, faltava pouca coisa. E ele, seu Zé, ia na feira. Ele ia todo domingo, parece lá, ia cedo, ele ia na feira logo. E ele, como todo mundo conhecia o seu Zé, uma pessoa conceituada na cidade, tal, etc. Ele disse que chegava lá, ia comprar o ovo. Aí ele, aquele ovo caipira lá dentro. Aí ele pegava, eu quero uma dúzia, né? conta para mim aí. Aí a pessoa da feira, seu Zé, seu mesmo conta. Pode pegar aí, seu Zé. Tira aí, uma dúzia. Então eu pegava, contava, ele disse que uma dúzia ele punha 13. Ele punha 13. Porque ele pensava assim, vai que um está estragado. Vai que um está bom. Então ele punha 13. E ele ia pegar a banana, ele, e assim, outras coisas mais. Tudo que dependia dele contar, ele chegava um pouquinho mais. Aí, as telhas que faltavam, ele entendeu que as telhas que faltavam era aquilo. E ele resolveu, então, falou, ó, acabou. De hoje em diante, amém? A dúzia vai ser de 12 e vai ser desse jeito e acabou. Ou então eu não pego, eu mando a pessoa pegar. Pega para mim aí 12, eu não vou pegar. Então, Elias, tentando responder, tem muita coisa na vida da gente que você vai fazer gemer. Gememos. Porque às vezes é duro, é difícil você deixar. É difícil você deixar certas coisas. E essas certas coisas é a ferrugem. Essas certas coisas, essas coisinhas, às vezes, que você ignora e acha que não tem problema, é a traça. Que você imagina assim, não, isso não tem problema. Quanto tempo o seu Zé foi na feira? Isso não tem problema. Tem gente matando, roubando, por que que eu vou deixar? Por causa de um ovo? Ah, não, Deus não vai. Não, mas, na verdade, é isso. Tapar o sol com a peneira não resolve. Tentar achar a nossa justiça não vai funcionar. Se por acaso, Deus, você está pensando que isso está errado, eu vou dizer para você, está errado mesmo. Você está pensando, você está imaginando que isso está errado? Está errado mesmo, está errado. Pois tente mudar, tente fazer diferente. Tente fazer diferente. A hora que você parar para pensar na sua oração, alguma coisa está vindo na sua cabeça, está errado? Sabe por quê? É porque está errado mesmo. Tentar justificar, tentar mudar aquilo, é bobagem, é pior. Não é? Como que faz, Elias? Ora e vigia, ora e vigia. Presta atenção, porque Deus edifica. É Deus que edifica. Tem certas coisas que Deus vai fazer. Você vai ter que fazer isso. Amém? Você tem que fazer isso. Agora, eu estava ouvindo uma orientação do médico na CBN. O médico chamando a atenção para esse problema de câncer de próstata, né? O homem, a partir de uma certa idade, tem que hoje em dia, é muito normal. A partir de uma certa idade tem que ir no urologista fazer. E um dos exames mais indicado é o toque retal. E homem nenhum. Faz isso com né, só te falar, deita ali. Só do, não é, Eudávio? Só do médico falar, ó, deita ali. Você já vai com o coração na mão, não é? Mas tem que fazer, tem que fazer. Então, tem certas coisas que Deus fala para você, Suzane. Deus fala para você. A gente é que não quer ouvir. Mas Deus fala, Estevão. Deus fala para você. Se você orar, se você ouvir, procurar ouvir a Deus. Fala assim, quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque Deus quer te ajudar. Fala, você está fazendo isso errado. Isso está errado. Não continue fazendo. Procure arrumar um jeito. É isso que falam, nós gememos. Por que nós gememos? Porque nós estamos fazendo uma coisa que é contra a nossa vontade. Nós não queremos fazer isso. É contra, é doído. Né? Eu já falei aqui uma vez, uma coisa, por exemplo, que é doída, é a questão do dinheiro. O dinheiro é um negócio que escraviza, é um negócio complicado. A pessoa que não souber, tem que ter muita sabedoria para poder administrar essa questão, que é a questão do dinheiro, questão financeira. Na verdade, eu, particularmente, uma vez eu falei aqui, não estou precisando, eu particularmente, graças a Deus, não estou precisando, no momento, não estou precisando de dinheiro. Pode ser que amanhã eu precise. Eu particularmente não estou. Mas a igreja, ela vive, não tem que pagar a luz? Não tem que arrumar isso, arrumar aquilo? Não existe, você não vem aqui? Então, como é que a gente faz essa despesa? Quem que faz essa despesa? Não é a igreja? É a igreja que faz a despesa. A gente não fala que não tem, graças a Deus, nós não temos esse problema, que a gente se vira. Mas tem uma minoria. Não, minoria, sim. Tem uma minoria que realmente mantém. E pior que não é uma minoria. É a minoria mais simples, a minoria mais... É que mantém isso. É. Que faz com que todo dia que você vem, a luz está acesa. O chão está limpo, tem alguém, né, cuidando. Amém? Então, quantas vezes será que Deus não falou com você? E você? Porque certamente Deus vai falar uma vez, duas, três, quatro, de repente você não vai falar. Quantas vezes Deus não falou com você a respeito disso? Se você tem se preocupado um pouquinho com isso, essa disciplina, essa consciência, não é? É assim. Quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Na verdade, essas coisas vão mudar o coração da gente, vai mudar. A casa, Elias, que está sendo feita lá no céu, ela está sendo feita aqui. Ó. A mudança está acontecendo aqui. Uma casa está sendo caindo e a outra está sendo feita. Aonde? Aqui. Aqui. Então ele fala aqui, ó, no capítulo, no versículo. Versículo 4. Lê de novo, por favor, versículo 4.
Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos.
O que significa isso? Não porque queremos ser despidos. O que significa essa palavra? Não porque queremos ser despidos, mas revestido. Então, o novo homem é um revestimento, né? Não porque nós queremos morrer, nós queremos adquirir o revestimento, a veste branca, nós queremos adquirir esse revestimento ainda nesse corpo. Quando eu estou no tabernáculo, é que eu estou construindo a outra. Eu estou no tabernáculo ainda. Não quero que o tabernáculo caia. Eu não quero que o tabernáculo seja destruído. O tabernáculo sou eu. Luiz, vem aqui, Luiz. Olha o tabernáculo aqui, ó. Tá vendo? Por isso que é todo desajeitado. Então, não é Luiz? O tabernáculo, aí está o ilhós do tabernáculo, já não está funcionando. Né? Tá funcionando? Então... Tá rasgando aqui, está tendo esse problema aqui e tal. Então, nós estamos no tabernáculo construindo a outra casa. Então, não queira que ele queira morrer. Na verdade, ele não quer morrer. Muito pelo contrário, ele quer aproveitar o tempo que ele está no tabernáculo para ser revestido. Né? Ele está revestido. Construindo a casa definitiva. De tal maneira que saindo de um, ele entre no outro. Saindo de um, eu estou com a minha casa pronta. Edificar, construir, fazer, nem que sobre. É melhor a gente sobrar na casa. É melhor sobrar do que depois faltar. Amém? Dai, dá-se-vos-á, faz isso e faz aquilo, sofra o dano, busque a Deus, ore, invista o máximo que você puder. Numa vida, se nesta vida, eu vou brigar por causa desse copo, né? Se esse copo vai me impedir, eu pego esse copo e dou o copo para quem está querendo, para quem está causando todo esse impasse. É isso. É coisa dessa natureza. A gente tem duas pessoas disputando, dois homens disputando a mesma mulher. Dois homens disputando a mesma mulher. O que você faz? Ainda paga o aluguel. É. Então leva. Que mais você quer? Aluguel? Que mais? Ah. Como? Né? Leva. Mas quando está realmente disputando, não é quando você está querendo desfazer, não. É quando tá disputando, ali é que funciona. É quando você está, às vezes você já quer desfazer, aí não funciona. É quando está disputando a coisa. Que a pessoa às vezes, acontece isso, aí a pessoa quer se matar e tal, etc. Gente, é assim, é o troco, sabe? É a briga por causa de 10 reais. É a briga por causa de centavos, sabe? É a confusão que se cria por causa de uma coisa à toa, uma bobagem. Quanta amargura, quanta tristeza, quantas coisas não acontecem por causa de bobagem, por causa de coisinha à toa. Porque a pessoa te ofendeu. Porque você às vezes está sofrendo e o diabo está ali escravizando você por causa de uma bobagem, por causa de uma coisa à toa. Você fala, meu Deus, isso vai atrapalhar, isso vai me prejudicar a minha casa, a casa que Deus está construindo para mim no céu. Por causa de um ovo, eu vou perder agora, vou estar destelhando a minha casa, Olha, isso está destelhando a minha casa. Tira isso. Amém? Entendeu, Elias? Isso, meu filho, é assim, ó. Sabe, a pessoa que trabalha, a pessoa que vive aí, sabe como é que é? Sabe como é que é? Quando a mulher foi lá e colocou uma moeda, ela pôs tudo que ela tinha. Isso é que Deus estava querendo mostrar. Que nós devemos realmente fazer um esforço para nos desprendermos de tudo nesse mundo que possa nos impedir de construir a nossa casa. E eu volto a dizer, não adianta tentar querer justificar. Amém, Elias? Deu para entender?
Amém, irmão. Graças a Deus, né? E aí, eu estou falando, imaginando, né? Igual Jesus, a grande dificuldade que a gente tem é em relação ao dinheiro. Quem é que gosta de pagar imposto? O próprio rei, na época, ele não precisava pagar imposto. Jesus era filho de Davi. Então, a família do rei não pagava imposto, né? E ele foi lá e pagou, né? Então, a gente entende assim, que as coisas dessa vida aqui são todas passageiras. E que um dia, né, se a gente tiver fé em Cristo e fazer aquilo que ele determinou, nós também vamos ter esse tabernáculo.
Amém.
Né?
Deus fala, né, o que adianta o homem, o mundo inteiro, e não ter a sua casa? Perdeu o tempo, gastou o tempo, tal, etc. Ficou certo. Então, se isso aqui vai me atrapalhar, se isso aqui vai me prejudicar, eu prefiro. Amém? Amém. Deus falou com a gente? Falou? Às vezes a gente tem que fazer a coisa na prática, né? Às vezes nós temos que praticar, fazer o negócio, como é que faz realmente na prática, como é que a gente age. Você observar de hoje, essa semana, você vai ver que alguma coisa pode estar impedindo você de caminhar. Alguma coisa. E às vezes é coisa à toa, né? Outro não. Se você não está vendo nada, não tá, é porque não está acontecendo. Mas eu volto a dizer, Deus fala com a gente. Deus fala com você. E quando ele estiver falando, é porque está falando mesmo. Quando ele estiver falando, é porque está acontecendo mesmo. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, então? Nós podemos... Ó, 5 minutos, 10 minutos, você vai ver como é que... É, hoje nós começamos tarde, mas nós vamos ver que... A partir do momento em que você entende, o seu louvor é diferente. O seu canto, a sua oração vai ser diferente agora. Depois de... Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Como o Elias... E outros irmãos pensaram, realmente, nós precisamos da ajuda, nós precisamos muito da misericórdia do Senhor. Porque querendo ou não, o reino de Deus, o céu, vai ser alcançado com muito esforço. Muito esforço. Sob pena de realmente não alcançar. Porque a vida que nós vivemos hoje. Nós fomos sepultados neste corpo. Nós somos colocados aqui e adquirir essa consciência da existência de uma outra vida é muito difícil. Parece que homem nenhum veio a esse mundo pensando no outro. Nós insistimos em querer, em confiar. Nós insistimos em querer essa vida. Enquanto a promessa do Senhor de que nós, buscando a outra, procurando entender, procurando conhecer, oração, automaticamente nós ganhamos também um jeito de viver nesse mundo com menos sofrimento. Nós ganhamos um jeito de viver nessa terra com menos problema. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter receio. De buscar a vida que o Senhor prometeu. Desfazer, né, de todo receio, tudo aquilo que nos ameaça neste mundo. O importante é que eu quero aprender. E aprender a viver. E agradar a Deus. Aprender a viver e agradar a Deus. Ensina, Senhor. Me ensina a ouvir. Me ensina a ouvir a Tua voz. Se o Senhor está edificando a igreja, eu quero ouvir. Eu quero entender. Se o Senhor está edificando a igreja. Se o Senhor está falando comigo e eu não estou conseguindo ouvir, abra os meus ouvidos. Se o Senhor está mostrando para mim e eu não consigo ver, abra os meus olhos. Ajuda-me, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
seduzir com prazeres carnais. E eu que te desejava mais que tudo isso em minha vida, Senhor. E agora parece que eu não te conheço.
Amém.
E o tempo que ainda me resta, o que vou fazer recuperar em ti meu viver sem tua presença. Tua casa e te chama Senhor e Deus meu. Viver sem tua presença, viver sem tua presença. Pois eu desejo estar em tua casa e te chamar Senhor e Deus meu. Olha pra mim e veja como é notória minha mancha. E o meu pecado já chegou aos teus ouvidos. O mundo me seduziu com prazeres carnais. E eu que te desejava mais, mais que tudo isso em minha vida, Senhor. E agora parece que eu não te conheço. E o tempo que ainda me resta, o que vou fazer a recuperar em ti meu viver sem tua presença, viver sem tua presença. É o mesmo que existir sem ser, dá-me força. Eu desejo estar em tua casa e te chamar Senhor e Deus meu. Viver em tua presença é o mesmo que dai-me forças, pois eu desejo estar em tua casa e te chamar Senhor e Deus meu. Viver sem tua presença, viver tua presença. É o mesmo que existe. Dai-me forças, pois eu desejo estar em tua casa e te chamar. Senhor e Deus meu.
Amém.
Te chama,
Deus abençoe. Abraço, seu irmão.
Senhor,
nós estamos encerrando em nome de Jesus.